principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, aqui no interior de São Paulo, para mais um episódio de número 268 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E quem será que está aqui comigo? Vamos aos nossos participantes do episódio de hoje. Em primeiro lugar, o homem da análise com o cérebro e não o fígado, que estava sumido, mas está sempre por aqui. Fala, Vitor Cândido, tudo bem, meu querido?
Fala, pessoal. Fala, Caião, tudo bom?
E também a nossa dupla dinâmica que está sempre aqui conosco, nossa correspondente internacional, agora de novo diretamente da Califórnia. Fala, Renata, tudo bem?
Oi, Caio e amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a Renata, agora de volta pra Califórnia, né? Finalmente acabaram minhas férias e eu tô voltando para falar para vocês como é que estão as notícias a respeito da pandemia do Covid-19.
E também a Raquel, que sempre está em partes variadas do planeta Terra. Fala, Raquel, onde é que você está hoje?
Olá, gente, tudo bem? Tá virando uma rotina aqui gravar esse podcast no meio das andanças. Então, novamente, não liguem para o barulho de automóveis, pessoas ao meu redor. Porque sim, eu falo da cidade de São Paulo, onde continua bastante frio e por isso eu faço o quê? Eu saio na hora do almoço para tomar um solzinho, descongelar membro por membro.
Maravilha, pessoal. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro assunto do episódio de hoje. Vitor, nessa semana tivemos Copom, aumento aí, né, de 100 bips, Selic agora em 5,25 ao ano. Qual que foi a mensagem do Banco Central dessa vez?
Comentar aqui a decisão do Copom, né? Acho que tá um tempo afastado aí, peço desculpas. Um Copom muito interessante, né? Para quem aí não acompanha, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, se reúne a cada 45 dias e lá que se discute, né, o nível da taxa de juros mais adequada para o estado da economia. Tivemos um Copom que subiu, fez uma subida de 100 basis points, né? Um ponto percentual, tirou a taxa de 4,25 para 5,25, o maior ajuste na taxa nos últimos 18 anos, se eu não estou enganado, é um ajuste bastante agressivo, e aí no comunicado já deixou claro que pode fazer 100 na próxima reunião, e aí levando a taxa para 6,25, lembrando uma taxa que era 2. Então estamos passando por um ajuste aí bastante elevado, bastante grande, do nível de juros, em parte, né, pela recuperação da economia, que tem sido bastante rápida, bastante resiliente. A economia brasileira se recuperou muito rápido da pandemia, acho que os auxílios fiscais dados ano passado, o Corona Voucher, programa de produção e emprego, tudo isso deu um gás muito grande na economia. Esse ano continuou ainda uma parte aí dos auxílios, né, dos estímulos fiscais menores, né, o Corona Voucher caiu pela metade, mas ainda assim tem aí um auxílio grande e a economia que se mostrou resiliente no pior momento da pandemia, que foi no primeiro tri desse ano. Além disso, a gente tem uma inflação muito alta, persistentemente alta. Não precisa ser economista, não precisa olhar índice de inflação para ver isso, basta ver os preços de tudo no mercado, carro 1.0 custando 100 mil reais, tem algumas distorções aí que mostram que estamos passando por um choque. É um choque que tem o potencial de se arrastar para o ano que vem, e o Banco Central já está olhando a inflação do ano que vem, a inflação desse ano vai ser acima de 7%, e a meta é 3,5%, está perdida essa meta, então o Banco Central está focado na meta do ano que vem, né, entregar uma inflação abaixo da meta do ano que vem, porque no regime de meta de inflação o Banco Central opera a meta de inflação, não a inflação corrente. Ele está muito preocupado que a meta do ano que vem retorne para o centro da meta, que é 3,5, já está a expectativa, já está na casa de 3,8 no Focus de segunda-feira. Então o Banco Central está bastante preocupado, está olhando com muito cuidado, falou na ata, né, que vai precisar levar os juros para cima do nível neutro, ou seja, abaixo do neutro os juros estão estimulando a economia, as empresas tomam crédito para investir, as famílias tomam crédito para consumir. Acima do neutro, tem uma propensão menor a isso, juros que atrapalham o crescimento da economia. Então, o Banco Central vai ter que levar os juros para esse nível que, aspas, atrapalha a economia, para tentar desaquecer, tentar ter uma inflação mais baixa. Estamos vendo muito risco de inflação ainda, né? A crise hídrica longe de ser resolvida. Segundo semestre, com serviços muito fortes, porque as pessoas vão voltar, vão trocar sua cesta de consumo, de bens para serviços, vão a restaurantes, vão à academia, vão viajar, vai no teatro, vai voltar para o escritório, então vai voltar a comer fora de casa. Então, tem uma inflação contratada muito grande. E como a gente teve uma inflação muito grande em outros itens, como energia, como bens industriais, isso vai ser repassado para serviços agora com essa reabertura aí que está sendo, né, está acontecendo por causa da vacinação, que graças a Deus está andando numa velocidade razoável. Então é isso. Estamos para a próxima reunião, mais 100 pontos. E vamos ficar de olho nas expectativas aí do Fox. Quem acompanha o Caio aí nas redes sociais sabe que ele sempre posta, então acompanha aí.
Uma coisa que você que acompanha esse podcast já sabe, mas é sempre bom lembrar. Mais importante do que a decisão em si do Banco Central é o comunicado, o famoso o que vem a seguir. E o que vem, pelo que anunciaram agora, é uma taxa de juros que caminha para ficar acima do terreno estimulativo. Hoje o chamado juro neutro, que é aquele que não estimula nem desaquece a economia, fica, segundo dizem, né, alguns estudos, alguns especialistas, entre 6% e 6,5% ao ano. E com um comunicado análogo a esse, a nossa autoridade monetária está sinalizando que vai jogar a Selic para cima disso. Com chances não desprezíveis, nós vamos ter uma taxa de juros acima de 7% ainda esse ano. Ano este, né, que para vocês que se lembram, começamos com a Selic a 2%. Pelo visto, Selic baixinha foi uma miragem. Vamos seguir de olho. E sobre esse ponto que o Vitor falou, quem me acompanha nas minhas redes ou nas do Terraço, ou ainda no Economia em Pílula, vê que toda segunda-feira, logo que o Boletim Focus vai ao ar, né, e é enviado às pessoas por e-mail, eu faço um levantamento de alguns pontos que ele trouxe. Vale vocês acompanhar esse tipo de visão do mercado sobre os indicadores econômicos para saber quais são as impressões e as expectativas futuras. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
E acho que, como vocês devem estar acompanhando, né, a principal preocupação no momento no mundo é a variante Delta. Então eu vou falar um pouquinho do que essa variante tem de diferente e quais as estratégias aí que diversos países têm tomado, principalmente os Estados Unidos, né, que é onde eu acompanho mais, mas vou falar um pouco também de alguns outros lugares. Então o principal problema da variante Delta é que ela parece ser muito mais infecciosa, né, ela tem uma possibilidade de contaminação e de espalhamento da infecção, digamos assim, né, uma infecção maior do que o Covid-19, digamos assim, a primeira cepa original. Então, não sei se vocês lembram, no começo da pandemia, a gente falava muito no R, né? O que é o R? O R é a taxa de infectividade, ou seja, se eu pego o Covid, para quantas pessoas eu vou passar Covid, né? Para cada pessoa que pega, quantas pessoas ela acaba contaminando. Se a gente tem um R menor do que 1, isso significa que essa taxa de reprodutividade da infecção, ela é decrescente, então a tendência é a pandemia ir se esgotando por si só, porque se cada pessoa contaminada ela passa para menos do que uma, a tendência é a pandemia, né, a doença se acabar naturalmente. Por outro lado, quando esse índice está maior do que 1, a tendência é o contrário, né, ela crescer, a pandemia crescer exponencialmente, e quanto maior esse R, mais rapidamente essa pandemia vai se espalhando. Então, toda vez que a gente tem um R maior do que 1, eu tenho Covid, tem um R de 2, eu posso contaminar duas pessoas, essas duas vão contaminar 4 e assim por diante, e dessa forma a pandemia cresce exponencialmente. A cepa original do vírus ficou calculado que ele tinha um R, e aí a gente fala de R0 porque, vamos lembrar, né, quando a pandemia começou, todo mundo era suscetível ou era esperado, né, que a população inteira do mundo fosse suscetível ao vírus, porque é um vírus novo, ninguém nunca teve contato. Então, a não ser que você tivesse aí alguma imunidade natural cruzada por algum outro vírus parecido, digamos que você tivesse pego, mas a gente supunha que, né, esse R0 todo mundo era suscetível. Agora, o que a gente está calculando é o que a gente chama de RE, quer dizer, a gente, nem todo mundo é suscetível, né, já tem mais de um ano e meio de pandemia, O que significa que um percentual, não só um percentual da população, teve contato com o vírus, desenvolveu anticorpos e é, de alguma maneira, menos suscetível do que originalmente, né? Mesmo que a gente fale que as pessoas que tiveram Covid, elas ainda podem se infectar outras vezes, a probabilidade é menor porque alguma imunidade você acaba tendo da doença original. Então, a gente tem essas pessoas que já se contaminaram e a gente tem agora também a vacinação. Então, em alguns países em que o número de pessoas já ultrapassou 50% da população vacinada, né, isso é importante porque aí você tem um número de suscetíveis bem menor. E o que, que a gente tem? Né? A gente tem, pelo lado positivo, digamos aí, uma parcela da população que já pegou o vírus e de alguma maneira tem alguma imunidade e uma parcela da população vacinada que também tem uma imunidade maior do que das pessoas que já tiveram o vírus, mas não 100%. Né? A gente sabe que nenhuma vacina tem eficácia de 100%, então as pessoas vacinadas ainda também têm chance de se contaminar, mas um percentual bem menor do que as pessoas não vacinadas. Então, hoje a gente calcula esse R, né? Esse R é em cima dessas questões, né? De quantas pessoas hoje têm alguma imunidade ao vírus. O problema é que, assim, por um lado a gente ganhou imunidade, por outro, o vírus também ganhou infectividade. Então, se aquele R0 que a gente tinha falado da cepa original do Covid estava entre 2 e 3, no caso da variante Delta, está sendo calculada entre 6 e 9. Ou seja, uma pessoa contaminada com a variante Delta, ela pode passar o Covid para de 6 a 9 pessoas. Isso se a gente, claro, tivesse todo mundo suscetível, não é o caso, né? Porque, como eu falei, tem uma parcela da população que tem alguma imunidade, mas mesmo assim é uma infectividade da variante Delta, pelo menos o dobro da variante original. E o que que acontece? Quando você tem uma taxa de transmissibilidade muito alta, como essa 6 ou 9, você precisa ter uma imunidade da população muito maior para conter a infecção e evitar, como a gente tem falado desde o começo, né? O colapso do sistema de saúde, muitas mortes, porque essas coisas vão se somando, né? Se você tem uma parcela muito grande de casos, você vai ter também um aumento da hospitalização, uma pressão no sistema de saúde não só para Covid, como também para outras doenças e um aumento da mortalidade em geral da população, e é isso que está se tentando evitar. Então, o que que a gente precisa fazer? Primeiro, continuar se cuidando, porque se essa taxa de infectividade aí passou de 2 a 3 para 6 a 9 pessoas, né? Cada pessoa que tem Covid, ela pode se tornar aí o que a gente fala, um super spreader, né? Um super contaminador. Então a gente precisa evitar as situações em que isso favorece ainda mais a disseminação do vírus, que é estar aglomerando em lugares fechados, como baladas, bares, restaurantes, casamentos, né? Tudo que você, congressos, você reúne muita gente num lugar fechado, esse é o tipo de situação que favorece a disseminação do Covid-19. Outra coisa que é importante a gente utilizar, né? São máscaras de melhor qualidade. Essas máscaras N95 ou PFF2, elas efetivamente dão uma proteção não só para evitar que você que está com a doença transmita, mas também elas acabam protegendo quem está usando, então isso também é importante. E, claro, aumentar muito a estratégia, né, a vacinação. Aí a gente tem problemas diferentes em diversos países, né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, é um problema que eu acho que considero até mais grave, ou pelo menos mais difícil de resolver, porque o que acontece aqui é que, assim, o país já atingiu aí um topo, um platô de vacinação. Todo mundo que queria se vacinar aqui nos Estados Unidos já se vacinou, exceto pelas crianças menos de 12 anos, que as vacinas não estão aprovadas, né? Estão aprovadas aqui nos Estados Unidos. Só tem vacina aprovada acima de 12 anos, né, no mundo inteiro, na verdade. Então, tirando as crianças que não se vacinaram porque não podem, todo mundo acima de 12 anos que queria se vacinar já se vacinou. Então, agora a gente tem aí uma campanha cada vez mais forte de convencimento das pessoas, né? Tem cidades aí, por exemplo, em Nova York, dando $100 para as pessoas que forem se vacinar, porque aí você pode pensar, né, de termos polêmicos, assim, né, tipo, se é ético, você tá premiando aquela pessoa que não se vacinou até agora, mas, assim, em termos de política pública até faz sentido, porque vale a pena, assim, qualquer coisa para incentivar as pessoas a se vacinarem. Outra coisa que deve mudar também em poucos dias nos Estados Unidos é que a Pfizer deve conseguir a aprovação total para a vacina dela. Lembrando que todas as vacinas, por enquanto, aqui nos Estados Unidos e no Brasil também, né, a FDA aqui nos Estados Unidos e a Anvisa no Brasil, as vacinas estão aprovadas para uso emergencial, então isso limita um pouco até o que você pode fazer em termos de sanção, né, de punição de pessoas que não se vacinaram. Então, assim que a Pfizer conseguir a aprovação total, a aprovação final do FDA aqui, você abre portas para não só governos, mas também empresas a começarem a punir, a exigir passaporte, né, vacinal ou atestado de de vacinação e começar a punir as pessoas que não se vacinaram. Porque enquanto você tem uma vacina que é aprovada só para uso emergencial, como é que você vai obrigar as pessoas a utilizarem esse tratamento que nem está totalmente aprovado pelas suas agências regulatórias? Então, isso em termos jurídicos é bastante complicado. A partir do momento que a vacina é totalmente aprovada, aí fica mais fácil para as empresas demitirem por justa causa as pessoas que não se vacinarem, ou o governo obrigar aí os funcionários públicos a se vacinarem, ou você exigir vacinação, comprovante de vacinação para as pessoas entrarem em alguns lugares públicos. Você só consegue fazer isso juridicamente, né, de uma maneira assim mais segura do ponto de vista legal, se essas vacinas forem totalmente aprovadas. Então isso deve acontecer com a Pfizer aqui nos Estados Unidos nos próximos dias, e eu espero que aconteça aí também no Brasil com relação à Anvisa, né? É importante que essas vacinas sejam totalmente aprovadas para também tirar um pouco esse argumento das pessoas que são contra a vacina, de que esses tratamentos ainda estão de alguma forma aí experimentais.
Alguns dados para vocês ficarem atualizados nessa noite de quinta-feira, 5 de agosto, quando essa ancoragem está sendo realizada. Até agora no mundo, 4,31 bilhões de doses de vacinas foram aplicadas em 180 países. Aqui no Brasil, foram até agora 104,049 milhões de vacinados com uma dose, ou só, apenas com a primeira dose, né? O que dá 49,14% da população e 43,649 milhões completamente vacinados, com duas doses ou com dose única, o que dá 20,61% da população. Tivemos até agora registrados no mundo 200.691.000 casos e 4.263.000 mortes. Um aspecto interessante a ser levado em consideração é que o Brasil historicamente tem campanhas de vacinação muito bem sucedidas. Por aqui, na grande maioria dos casos, as pessoas sabem que vacinação funciona e há a intenção de se vacinar. Pesquisas falam em quase 95% dos brasileiros dizendo que irão se vacinar quando sua vez chegar. Me desculpem a insistência, mas é isso que resolve, que encaminha ao fim essa situação toda extraordinária e complexa que o mundo está passando. E de novo, vacinação provavelmente vai ser anual e a gente vai vencer com o tempo essa situação. Não deixe de aproveitar a sua ocasião quando chegar a sua hora. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. O Brasil e o fiscal. Raquel, a novela mexicana mais brasileira de todos os tempos. O que é que a gente teve de novidade por esses tempos?
Bom, gente, então sem mais delongas, vamos lá, né? Vamos conversar sobre o assunto do dia, que nada mais é do que a minha, sua, nossa novela preferida. O Brasil e o fiscal. E o que traz aqui, novamente, falar do Brasil e o fiscal, gente? É o seguinte, a gente acha que, né, que o risco fiscal tinha diminuído, que tava aquela notícia boa atrás de notícia boa, até trouxe aqui nas últimas semanas, né, o resultado que veio do resultado primário aí, que saiu de junho. O fato de que a nossa dívida deve cair bastante esse ano, eu tava recentemente atualizando esse meu gráfico da dívida, e aí de repente eu notei que nesse ano o gráfico vai mostrar uma bela de uma queda, né, vai fazer uma inflexão totalmente ali para baixo no gráfico, né? Porque a nossa dívida deve cair para por volta de 80% ao final desse ano, 80% do PIB, o que é uma loucura para quem achava que ela ia chegar a 100. Mas eu sei que vocês já sabem tudo isso, que eu já contei aqui em vários episódios diferentes. E por que eu vim falar do Brasil e o fiscal? Para falar de risco, gente, desta vez, tá? Não é para falar de uma outra notícia maravilhosamente boa. O que acontece é que, lembra aquele espaço no teto que eu contei pra vocês aqui várias vezes? Que bom, a diferença da inflação fechada, né, agora nesse ano, no meio do ano, né, em 12 meses, fechada não, né, acumulada em 12 meses, agora no meio do ano, e a inflação que vai fechar no final do ano, acumulada em 12 meses, essa diferença ia criar um espacinho no teto. Esse espacinho já foi de um pouco mais de 30 bilhões. Ele deu uma reduzidinha pra mais ou menos 25 bilhões, né, como eu também já contei aqui pra vocês. Vocês estão falando, pô, Raquel, você tá contando a mesma coisa que você falou semana passada? Mas não, vou falar por que não. Porque além dessa novela toda, que a gente tem um espaço agora no teto reduzido de mais ou menos 25 bilhões, né, uma conta aqui um pouco de padaria, mas um pouco bem informada, você se perguntar, cabe o Bolsa Família turbinar? Nossa, peraí, deixa eu falar que agora passou um caminhão aqui nessa parte nova. Aí você se pergunta, cabe um Bolsa Família turbinado? Olha, até que cabe, né? Se for ali aumentar o número de beneficiários para 17 milhões, aumentar o benefício para R$300. Tudo bem. Aí do nada me vem na semana passada, o mercado vira, tudo de ponta cabeça. Enquanto eu tava gravando um vídeo, né, eu fiquei uma hora gravando um vídeo na sexta-feira, aí do nada chega essa informação: Raquel, o mercado derretendo, né, o que que tá acontecendo com o Ibovespa? Aí eu fui olhar e falei, gente, não tem pra mim, não tem nenhuma novidade, né? Ah, não, mas não é o Bolsa Família e tal. Eu falo, ué, mas a gente já tá falando disso há um tempão. Inclusive, falei no podcast do Terraço, inclusive tem texto na Reconnect ali, né? Por que que tá todo mundo falando disso novamente? É aí, gente, que surgiu um outro pepino, né? Aquele precatório. Aí você me pergunta, mas Raquel, você não falou de precatório lá no ano passado, quase um ano atrás? A gente tava falando aí disso em outubro do ano passado. Você voltou no tempo, tá doida? Mas não, gente. A verdade é que, de fato, aquelas mesmas decisões judiciais, lembrando que são os precatórios, né? Os precatórios, eles são decisões, são dinheiro devido pela União para contribuintes. Pode ser empresas, pode ser pessoas. Isso devido a decisões judiciais. Então, por exemplo, se uma pessoa teve a sua casa, né, ali é desapropriada porque foi se construir um metrô, a União deve dinheiro a ela, a União ou os estados e municípios. No caso, a gente está falando dos precatórios federais, então é a União. Então, a União deve dinheiro para essa pessoa, ela tem que pagar. Só que, como a gente sabe, a justiça no Brasil não é das mais rápidas, né? A justiça no Brasil aí tem um montão de instância e tudo mais. Assim como, né, em todos os outros países, ainda bem, a democracia funciona, instituições, blá, blá, blá. Ok. Só que aí, por causa de tudo isso, demora um pouquinho. Então tem muitas decisões que estão aí se arrastando na justiça há 10, 20, 30 anos. E aí, do nada, elas são decididas em favor do contribuinte. E isso vira esse precatório a ser pago pela União. Então é muito difícil de calcular exatamente, né, quanto vai ser o precatório do próximo ano? Porque não tem assim um modelo econométrico. Tá bom, você pode falar de jurimetria, sei lá, né? Vai tentando fazer um cálculo em cima com base nas decisões anteriores, mas é muito difícil de você tentar calcular qual que vai ser a quantidade, né, de precatórios que vai vir ali pro ano seguinte. Acontece que o governo, na primeira peça orçamentária que enviou sobre o ano que vem, ele assinalou ali um pouquinho mais de 50 bilhões, né, para o aumento dos precatórios, para o total de precatórios, né, para ser pagos o ano que vem. Só que, do nada, veio a Justiça Federal, quer dizer, do nada para mim, né, não sei se eles estavam sabendo, assim, é o que tudo indica, não muito, né, eles souberam antes da gente, por isso o pânico e por isso que o mercado derreteu, porque o Guedes falou que era uma verdadeira bomba fiscal. Por quê? Porque esses precatórios, eles, em tese, vão subir de um pouco mais de 50 bilhões, que vai ser pago esse ano, para 90 bilhões o ano que vem. Pois é, isso de fato é dívida devida aí da União, que já foi transitado em julgado, ou seja, já passou pelas últimas decisões judiciais, e que de fato precisa ser paga. Só que você há de convir, né, que é bastante dinheiro. E é uma. E é assim, essas decisões, né, o tanto que estava dedicado aos precatórios no orçamento, vinha crescendo nos últimos anos. Mas ninguém falava de um crescimento de mais de 65%, que é o que vai se confirmar se de fato forem 90 bilhões que, né, precisariam ser pagos. A questão é que o pagamento dos precatórios, ele entra dentro da contabilização do teto de gastos, lógico, porque é uma despesa primária. E aí ele ocupa espaço de outras despesas. E esses 90 bilhões, como o governo estava contando com mais ou menos 60, né, mais ou menos 55, ele não contava com esses 90, a diferença que é aquele espacinho dali do teto seria basicamente comido, né, por todos esses precatórios, e ainda faltaria. Ou seja, teria que ter mais dinheiro aí de dentro das despesas obrigatórias, que em tese já estão esperando, já tem um destino ali praticamente definido, para ir para o pagamento de precatórios. Então, qual que é a discussão atual? O governo, ele quer parcelar, né? O ministro Paulo Guedes sugeriu o parcelamento desses precatórios, de maneira que os precatórios, pelo menos a ideia inicial agora, é os precatórios até 60 mil reais. 66, eles teriam pagos, né, a pista. Aí, os precatórios acima de 60 milhões de reais, eles seriam automaticamente parcelados em 9 anos, não, entendi, 10 anos, uma coisa assim. E aqueles entre 60 mil e 60 milhões, eles iam ser definidos ano a ano, de acordo com o orçamento, como que seria feita esse pagamento, se ia ter um parcelamento ou não. É muito difícil, muita gente aí já tá chamando de capote, muita gente tá falando que é pedalada. Eu acho difícil de definir nesse sentido, né? Porque, óbvio, é uma despesa que ela precisa ser paga, mas, ao mesmo tempo, é uma despesa que aumenta muito, né? Estaria aumentando muito de um ano para o outro. E isso faria com que... Isso ocuparia o espaço de, inclusive, outras despesas obrigatórias, independente de Bolsa Família ou não Bolsa Família. Porque qual que é a grande crítica? Ah, o governo vai fazer uma pedalada, não vai pagar o que ele tem que pagar, vai adiar o pagamento para poder bancar um programa social eleitoral, né? Então essa é a grande crítica. Faz sentido a crítica, né? Mas ao mesmo tempo também faz sentido de que o pagamento desse precatório seja discutido. Até porque isso já acontece a nível estadual e municipal. Há uma negociação de precatórios, né? Porque muitos, principalmente municípios, estavam atolados de precatórios por muitos anos. E isso estava atrapalhando muito a gestão fiscal. E aí foi feito um regime especial. Opa, passou uma multa. E aí foi feito um regime especial desses precatórios para poderem ser negociados. E aí foi estabelecido um mínimo de 2% da receita corrente líquida que os municípios tinham que gastar, tinham que pagar desses precatórios. Ou seja, eu acho que assim, chamar de pedalada por enquanto, chamar de calote, eu colocaria como um certo exagero, porque eu acho que ainda tem muita coisa a ser discutida. Porém, é lógico, se essa oportunidade for usada aí para, beleza, vamos então não pagar quase nada dos precatórios esse ano, a gente faz uma economia aí de 60 bi, a gente aproveita e faz um Bolsa Família, faz um outro negócio, aí faz o bônus do Bolsa Família, todo num ano eleitoral, né? Não é uma grande coincidência. Então, de fato, seria um artifício usado com intuito eleitoral e não mostraria grande responsabilidade na gestão fiscal. Então, acho que assim, por que o mercado derreteu? Porque ninguém estava esperando aqui essa bomba, né? No Brasil, eu digo que quem cobre contas públicas não tem um minuto de paz. Mas ninguém estava esperando. Mas, ou seja, dá sim para ser tratada uma discussão disso, mas ela tem que ser aberta, ela tem que ser transparente e ela não pode ser na base de não vai caber o Bolsa Família, temos que aumentar o Bolsa Família, porque assim, apesar de, né, como eu já trouxe aqui, ser super louvável aumentar o Bolsa Família, não é coincidência que isso está sendo discutido aí no apagar das luzes, né, de um ano pré-eleitoral. Então, eu acho que esse é o grande rolo novamente dos precatórios. Então, eu chamei, lá no ano passado, eu chamei de pedalada o que o governo tentou fazer. Por quê? Porque já estava lá, já estava orçado, a gente estava falando no final do ano, já tinha sido aprovado o orçamento. A cada dia aparecia uma ideia nova. O governo falou, naquele momento, de usar a CPMF, criar uma CPMF, usar o Fundeb. Tudo virou fonte... Tudo virou fonte de financiamento aí do Bolsa Família, né? Naquele momento. Então, acho que isso tinha bastante cara de contabilidade criativa e pedalada fiscal. Mas agora, né, eu acho que é uma discussão válida, só que, como sempre no Brasil, a gente tem que ficar de olho, senão vai sair um Frankenstein do outro lado, né? Você não vai liberar todo o dinheiro dos precatórios e aí fazer 32 Bolsa Família e mais um monte de benesse por aí, dar subsídio, etc, etc, né? Porque eu acho que um ponto importante do teto de gastos, né, o principal, na verdade, ponto do teto de gastos, que muita gente parece esquecer, é que ele está limitando o gasto total. Então, a questão mais interessante, inteligente da regra é que, a partir de então, a classe política, o governo, o Congresso tem que decidir quais são as prioridades que o orçamento brasileiro vai ser, né, destinado, né, a quais prioridades. Então, por isso que essa discussão faz sentido, mas também faz muito sentido você pensar que, né, o dinheiro não é infinito e que precisa sim ser feita essa discussão sobre priorização de gastos. E é para isso que está aí o teto de gastos, não para ele ficar sendo, né, vamos driblar ele aqui, driblar ele do outro lado, que sim, podemos discutir diversos pontos do teto de gastos que cabe críticas, mas se tem uma coisa que ele é que ele é bem desenhado, é para realmente criar essa discussão de priorização, que no momento não acontece no Brasil. Por isso que a gente continua falando da minha, da sua, da nossa novela preferida, O Brasil e o Fiscal. E novamente vemos impactos disso no mercado, na curva de juros, na bolsa, né? E o brasileiro não consegue respirar em paz atrás da máscara.
A verdade é áspera, mas é a seguinte. Durante décadas, nós levamos qualquer coisa a sério, menos o tamanho do Estado. O tamanho adicional do Estado virou aumento de dívida, virou inflação, virou aumento de carga tributária, só não virou analisar o que se gasta e como se gasta de maneira séria e bem estruturada. É sempre válido lembrar que não tomar uma decisão é tomar a decisão de ter um problema maior adiante ou, pelo menos, uma dor de cabeça, provavelmente. E no Brasil, nós somos especializados nisso. Precatórios, por exemplo, para você que não sabe, são o famoso apagar já certo do governo. Em muitos casos, após anos, talvez até décadas de discussões, mas já está resolvido, já está transitado em julgado. Ter um questionar, de certo modo, de algo que já estaria certo, no mínimo gera alguma instabilidade, que você pode chamar de pedalada ou não, mas é uma instabilidade, é um risco adicional. É preciso urgentemente verificar do que a gente precisa manter o Estado, do que continua sendo necessário, programas como Bolsa Família, atual ou repaginado, né? Que você que nos acompanha aqui já sabe que desde o meio do ano passado já mudou de nome várias vezes e até agora a gente não sabe exatamente como vai funcionar, desde programas como Bolsa Família até verificar o que realmente não precisaria seguir adiante. E olha que a gente nem está falando aqui do ambiente público ter uma capacidade enorme de gerar contencioso, que é uma despesa advinda de questionamentos judiciais que na prática a gente sequer sabe qual é o tamanho. Que é esse ponto que a Raquel falou. Ah, pode ter algum cálculo, pode ter algum modelo, mas na prática a gente não sabe exatamente qual é o tamanho. Se tem uma coisa que a gente já pode ter certeza é a seguinte: dizer que dá para fazer tudo com orçamento é conversa fiada. E a conta não fechar há quase 10 anos é um sinônimo, um sinal e uma proxy diretos disso aí. Então vamos nos despedindo dos nossos participantes deste episódio de número 268 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Vitor, e não fique muito distante que o pessoal sente sua falta e fica me perguntando quando é que você volta. Valeu, meu querido, e até uma próxima.
Beleza, pessoal, valeu, um abraço e até a próxima.
Valeu também, Renato, por mais uma análise aí muito interessante agora sobre essa variante Delta, né, que está sendo muito falada. Muito interessante a sua análise e te aguardamos aqui no próximo episódio.
Um beijo para todo mundo e até semana que vem.
E também muito obrigado, Raquel, a menina do mundo. Sempre gostamos da sua análise, sobretudo da novela O Brasil e o Fiscal, entre outras. Ficamos também no aguardo da sua participação no próximo episódio.
É isso, gente! Muito obrigada, Caio, muito obrigada a todos que ouviram até aqui. Desculpa os barulhos, mas é o que a gente faz, né? A gente tem que se virar nos 30 e o que importa é a mensagem e não aquilo que vem atrás dela.
Então é isso, né, pessoal? Recadinhos finais para você que já conhece esse podcast, ou se você não conhece, seja bem-vindo, e vai ser a primeira vez que você vai ouvir esses recadinhos, no caso. Você que tá na esteira, que acabou de dar uma volta de bike, acabou de sair da aula de natação, tá no deslocamento pro trabalho, você foi picar alguma coisa na cozinha, abriu um pedaço do seu dedo e de repente você tá no hospital dando um ponto, enfim, independente de como você chegou até este episódio, também um grande abraço aos lavadores de louça que ouvem este podcast. Eu fui cobrado recentemente aí, um abraço para todos os lavadores de louça que ouvem o Terraço Cast. Independente de como você chegou até este episódio, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, eu faço aqui um agradecimento a você. Afinal de contas, se não fosse a sua audiência, nós não ficaríamos animados a voltar aqui todas as sextas-feiras. Quer dizer, tivemos um pulo aí, mas enfim, acredito que vocês vão nos perdoar. Todas as sextas-feiras com a nossa equipe, trazendo análises de economia, política e assuntos afins que importam para você, e nem ficaríamos também muito compenetrados em buscar grandes convidados e convidados especiais quinzenalmente às terças-feiras para falar sobre assuntos especiais. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no agregador de podcasts que você estiver escutando agora. E se você gostou desse episódio, de outro episódio, de outros episódios ou do podcast como um todo, passe o Terraço Cast adiante. Traga mais pessoas para ouvirem o glorioso Terraço Cast. Lembrando a vocês que na descrição deste episódio estão dois itens muito interessantes: o Economia em Pílula, que é o nosso projeto em paralelo, tocado por este que vos fala, Caio Augusto, também Arthur Solo, para explicar em até um minuto temas de economia. E é até um minuto mesmo, não é conversa fiada. Confere lá no Instagram, @ Economia em Pílula, e também os vídeos estão indo para o nosso canal lá no YouTube. E eu lembro também a vocês que na descrição também está o link para vocês baixarem o nosso primeiro e-book. Sem muitos spoilers, mas quando a gente fala primeiro, quer dizer que vem mais na sequência. Não posso falar mais porque já o diretor já está gritando no ponto aqui. Mas enfim, você clica lá, baixa o nosso, coloca o seu nominho, seu e-mail, baixa o nosso e-book, que é o 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje, e passa a discutir com bastante garbo, elegância e sair de frases feitas e conversas fiadas sobre temas interessantes e básicos da economia. Vale a pena, tá escrito com muito carinho, material preparado com muito carinho para vocês, tanto Economia em Pílula quanto o nosso primeiro e-book. Procure o Terraço Econômico em todas as nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube. É só você procurar por Terraço Econômico que certamente você vai nos encontrar. E é claro, não se esqueça jamais que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço, com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que cada vez menos vivemos demanda, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.